Meu caro companheiro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia, meu caro companheiro almirante Júlio Soares de Moura Neto, ministro interino da Defesa e comandante da Marinha Brasileira, meu caro companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu caro companheiro Marcos Zimmermann, ministro de Minas e Energia, meu caro José Arthur Filardi, das Comunicações, companheiro Luiz Dutra, Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Ferro, do Gabinete de Segurança Institucional, Altemir Gregolin, da Pesca e Agricultura, e companheiro Paulinho Vanuc, ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, companheiros e companheiras senadores, senador Ideli Salvatti e senador Renato Casagrande, deputados federais, deputada Ângela Min, deputada Ariosto Holanda, deputado Beto Albuquerque, deputado Carlos Abicalil, deputada Cida Diogo, deputado Eunício Oliveira, deputado Gilmar Machado, deputado José Carlos Vieira, deputada Luísa Erundina e Tonha Magalhães, meu caro Jacó Pali Júnior, presidente da Academia Brasileira de Ciência e Tecnologia, de Ciências, Marco Antônio Ralf, presidente da STPC, Luiz Davidovic, secretário-geral da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, nossos queridos amigos, alunos Luana Carla e Lopes, e meu querido Lenildo Ribeiro dos Santos, pesquisadores, agraciados, homens e mulheres da ciência, jornalistas e o nosso tradutor aqui. Boa noite. Eu, como sempre, estou com um discurso muito longo aqui, mas eu primeiro queria dizer para vocês uma coisa que mostra a ciência de governar como é difícil. Vocês viram que eu assinei ali um projeto de lei agora para mandar para o Congresso Nacional, que cria o Centro do Semiárido Nordestino, que cria o Instituto do Pantanal e o Instituto da Mata Atlântica. Na verdade, há dois dias atrás, sexta-feira eu recebi o Sérgio Rezende, como sempre, muito jeitoso, sabe, para dizer que precisava de um pouquinho mais de dinheiro para a ciência e tecnologia, que os cientistas estavam zangados, e para dizer, presidente, veja que coisa, eu mandei há oito meses, a criação do Instituto, presidente, que só foi comigo lá em Campina Grande, na Paraíba, lançar, presidente, está parado, presidente, não chegou ainda na Casa Civil, não. Onde está, Sérgio? Até lá no Ministério do Planejamento. Eu liguei, o companheiro Paulo Bernardo não estava e eu falei com o companheiro João Bernardo. Eu falei, companheiro João, deixa eu te dizer uma coisa. O Sérgio Rezende está aqui me se queixando que tem um projeto aí que não está pronto e tal. Faz 8 meses que ele está esperando. Então, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho a conferência na quarta-feira. Então, o que você não fez em 8 meses, você vai fazer para que eu possa assinar um projeto aqui na redação. E ele falou, está quase pronto, presidente. Porque tem uma coisa que eu tenho dito aos ministros. Às vezes, um ministro fica brigando com o outro para fazer uma coisa qualquer. E os dois vão em divergência para a Casa Civil. E chega lá, aquele que não quer fazer o acordo, se ele puder demorar, ele vai demorar um mandato inteiro sem deixar passar. Porque é de interesse dele não querer que aconteça tal coisa. Eu não vou nem dizer para vocês quanto tempo eu esperei que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde se colocassem de acordo com relação aos hospitais universitários. Então, chega uma hora, e eu digo para ele sempre, chega uma hora que eles têm que levar para o árbitro definir para que lado a coisa vai tender. Porque se depender, nós fazemos no mínimo 3 reuniões de conciliação. Ou seja, é verdade, um ministro tem uma divergência com o outro, vai na Casa Civil, faz a primeira reunião, se não dá certo, faz a segunda reunião. E o ministro que não quer fazer, fala assim, para que levar isso para o presidente, gente? É uma coisa tão pequena. Para que incomodar o presidente que está pensando coisa tão grande? E essa coisa pequena não é levada para mim. Até que de vez em quando eu encontro o ministro no corredor. Puxa vida, presidente, está difícil, presidente. Aí nós conseguimos resolver. Eu contei esse caso para vocês porque o que nós vimos aqui, apresentado pelo companheiro Sérgio Rezende, eu tenho a convicção de que nenhum de vocês tinha consciência da metade das coisas que aconteceram nesses últimos anos. Como eu tenho consciência que os ministros de outra área não sabiam o que tinha acontecido na ciência e tecnologia, e tenho consciência que o ministro Sérgio Rezende não conhece 20% do que acontece nos outros ministérios. Apesar de nós conversarmos muito, apesar de todo mundo colocar no seu site, apesar de todo mundo estar na internet, a verdade é que nós ficamos prisioneiros do mundo em que vivemos, daquilo que tratamos e não nos preocupamos em nos dar conta do conjunto da obra que um grupo de homens e mulheres conseguiram fazer neste país. E eu queria dizer para vocês que, ao invés de discurso, ao invés de ler o que está aqui, eu vou entregar para o Sérgio, se interessar, ele publica alguma revista do Ministério da Tecnologia. É que nós devemos muito a vocês. Eu, na verdade, se fosse um presidente de bom senso, eu chegaria aqui e falaria muito obrigado por tudo que vocês ajudaram a fazer e vou embora. Porque o que vocês viram aqui hoje, eu também tenho a consciência que nenhum cientista, o mais experiente, para não falar o mais velho, nunca viu neste país. Nunca viu. A fala do nosso querido coordenador da conferência, a fala do nosso querido presidente da CPC e a fala do nosso querido presidente da Academia de Ciências. 3 pessoas importantes que fizeram 3 pronunciamentos. Mas, combinando com o que o presidente da Academia de Ciências já tinha falado e o presidente da CPC já tinha falado quando nós lançamos o PAC, por que que deu certo, companheiro? Primeiro, Sérgio, pela tua capacidade de lidar com as pessoas. Ou seja, a desgraça em política é que quando você coloca um ministro que ele acha que ele sabe tudo e que os outros não sabem nada, e que quando uma pessoa começa a falar com ele, ele fala, já sei, sabe, já ouvi. A tua simplicidade, o teu modo de ser, é que fizeram com que pessoas como essas que falaram pudessem assumir na construção do PAC da Ciência e Tecnologia a convicção de que nós não tínhamos construído uma proposta de ciência e tecnologia do ministro Sérgio Rezende, do reitor de tal universidade, mas a gente tinha convicção que aquele trabalho apresentado e que está sendo executado foi um trabalho resultado da competência dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores, que ajudaram a construir. E por que que foi feito assim? Porque se o programa fosse apenas do ministro e o ministro caísse, ao cair, ele levaria o programa com ele. E o outro que entrasse ia fazer o programa dele, não o programa de interesse da sociedade brasileira. E esse é um legado, certo, que você vai deixar no ministério e vai deixar na cientista brasileira.
Eu trago o aprendizado, Sérgio, de um cidadão que perdeu muita eleição. Eu perdi a eleição para governador em 82, eu perdi a eleição para presidente em 89, em 94, em 98, e cada eleição era uma ruma de gente fazendo programa para mim, era programa, programa daquilo, era uma, sabe, que se eu decorasse tudo aquilo, eu seria reitor das universidades brasileiras de tão sabido que eu era. Mas como você tem que ter um programa, você tem que ter um programa. Um programa que você fala coisa que você não concorda, que é um negócio maluco, ou seja. Mas quando você chega ao governo, você tem que executar a política. E o programa, muitas vezes, é um artigo, é um parágrafo, é uma ideia. Nem sempre você consegue destrinchar num programa de governo o que é a política de ciência e tecnologia de um país. Quando você está no governo, você apara com aquele negócio, eu acho, eu penso, eu acredito. Quando você está no governo, ou você faz, ou você não faz. E o que vai ficar depois de você sair, é o que você fez ou o que você não fez. Se você não fez nada, vai aparecer na sua cara uma folha em branco. Se você fez, aparece um discurso tão grosso assim, como esse que o Sérgio mostrou para todos vocês. E o Sérgio, encontrou nessa pessoa que vos fala um cúmplice da ciência e tecnologia. Embora eu não entenda muita coisa, pela arte de conversar com muita gente, de palpitar na vida dos livros dele, você vai aprendendo pelo menos os princípios gerais. Não peça mais do que isso, que eu não sei. Não peça mais do que isso. Mas eu poderia dizer uma coisa aqui. Ou seja, eu estava convencido que nós precisaríamos convencer o governo a colocar mais dinheiro para a questão da ciência. E quando você vai colocar mais dinheiro, não apenas para a ciência, para qualquer ministério que está aqui, você tem uma disputa como se você tivesse 100 reais, tivesse 10 filhos sentados na mesa, sabe? Cada um com uma idade diferente, ou seja, um de 10 anos, um de 8, um de 12, um de 15, um de 20, e você acha que é fácil falar, bom, eu tenho 10 filhos, tenho 10 reais, 10 para cada um. Se fosse assim, seria fácil. Acontece com o dito de hoje para falar para você, ô pai, eu estou namorando. O meu de 10 tem que ser 20, pai. Sabe? O de 15 fala, ô pai, eu tenho que fazer tal coisa. O de 25, outra. Ou seja, não dá certo. Ninguém quer ficar com menos e todo mundo quer ficar com mais. Né? Então, esse foi o primeiro trabalho de convencer o governo de que investir em ciência era uma coisa extremamente importante e gratificante para o país. E, ao mesmo tempo, outra coisa gratificante era fazer com que os ministros aprendessem a investir o dinheiro que estava disponibilizado nas suas pastas. Porque, vamos ser francos, nós aprendemos muito no segundo mandato. Aprendemos muito, porque era um tal do ministro que me dizia para mim, presidente, cortaram o meu orçamento, presidente, eu preciso de mais dinheiro, presidente. Aí quando você pegava o planejamento e ia destrinchar entre o disponibilizado e o comprometido, ou seja, ele não tinha comprometido o dinheiro que ele tinha. Então, qual era a tentativa da parte econômica? Vamos cortar um pouco mais, já que ele não está gastando. E vocês estão lembrados que na conferência que lançamos do PAC, eu pedi para vocês, tem que vocês criar um mecanismo dos cientistas controlarem o investimento dos recursos que estão disponibilizados, para saber se estão indo correto. Isso aqui não é meu. Eu sou passageiro. A política pode ser perene. E a política pode ser eterna até que a gente crie uma outra mais eficaz. E quem é que toma conta? São as instituições, são os cientistas que acompanham, que estão brigando por dinheiro. Outra coisa que nós descobrimos, Sérgio, uma coisa importante, e o Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, é que os empresários brasileiros também não estavam preparados para a inovação. Não estavam. As pessoas, às vezes, aprendem a falar meia dúzia de palavras para fazer crítica, mas na hora que você disponibiliza o dinheiro, eu fiquei horrorizado que um dia o Santos me procurou e falou, presidente, o dinheiro disponibilizado para investimento em inovação das empresas não foi, as pessoas não utilizaram, não apareceram empresários.
Depois eu recebo o presidente da CNI na minha sala para dizer: presidente, eu preciso de ajuda, presidente. O senhor precisa convencer os empresários a utilizar o dinheiro e fazer investimento em inovação. Eu não vou criticar ninguém, é porque nós não tínhamos o hábito. Nós não acreditávamos que era possível a gente fazer isso. Porque no Brasil, historicamente, nós fomos doutrinados a nos considerarmos seres inferiores. A gente no máximo disputava com a Bolívia, com o Paraguai, com o Equador. Quando chegava lá para o norte, lá para disputar com eles, são muito sabidos, eles têm muito dinheiro. Aí quando eu vejo um cientista dizer que nós já somos o 13º, que nós já produzimos mais artigos do que a Rússia e do que a Holanda, é motivo de orgulho para nós. É motivo de orgulho para nós. E nós precisamos valorizar isso. Eu, domingo, estava vendo um corredor de Fórmula Indy na televisão, quebrou o carro dele e... Eu não assisto corrida de carro, porque só... Sabe, é um barulho só, a mesma coisa, é uma música só, sabe? E na Fórmula Indy é uma volta, não tem nem jeito de... Eu quero ultrapassar uma curva, é um ombro lá, o cara está correndo. Mas achei uma coisa interessante. Quebrou um carro, aí o corredor saiu do carro, passou um tempo, conseguiram arrumar o carro, ele saiu em último lugar, correu. Aí foram entrevistar ele, e ele falou: foi difícil. Ele deve ser um daqueles brasileiros que mora muito tempo nos Estados Unidos e fala um pouco assim, como se tivesse um ovo do lado da boca. Sabe? Aquele que a gente não entende bem nem o português nem o inglês. Mas tem bastante gente assim. Muito, não sei se tem muito cientista, mas deve ter. Aí, eu vi ele falar uma coisa fantástica. Ele falou o seguinte, o cara perguntou. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu achei extraordinário, porque isso foi a primeira peça de publicidade que nós criamos em 2003. Está lembrado que a gente colocava o Ronaldo da seleção brasileira caindo quando ele jogava na Internacional de Mirão, sabe, que machucou o joelho, aparece até o joelho dele saindo, parece que sai uma peça do joelho dele, e aquele menino sofreu dois problemas no joelho, se recuperou, então a gente fez uma publicidade dizendo: sou brasileiro e não desisto nunca, para levantar a autoestima do brasileiro, para a gente gostar da gente. Para a gente gostar da nossa música, para a gente gostar da nossa ciência, para a gente gostar, sabe, dos nossos trabalhadores, para a gente gostar das nossas matas, das nossas praias, para a gente admirar a nossa bandeira, para a gente gostar do nosso hino. Era um pouco isso que a gente queria fazer, para sair daquela mermiça: sou pequeno, eu não valho nada, ninguém gosta de mim. É um pouco uma desgraceira de lamentação que... Quando eu entrei no sindicato, sabe o que, que o pessoal, os meus amigos do partidão, diziam para mim? Sabe, que tinha muita influência no sindicato. Meu irmão Francisco dizia: Lula, você vai entrar, a estrutura sindical brasileira não vai permitir você fazer nada. Você vai entrar, não vai fazer nada. A estrutura, sabe, é copa fiel da Carta de Lavoura de Mussolini. Você não vai fazer nada. Sabe? Ora, e eu entrei no sindicato. Entrei em 75, hein, Paulo Remoto? Assumi a presidência. Em 78, a gente tinha mudado a história do sindicato. A gente fez greve, que era proibido fazer pela Lei 4.930. Sabe? Nos perturbaram, nos bateram, sabe? E nós fizemos outra. Nos prenderam, nós fizemos outra. Até que as pessoas aprenderam que era democrático fazer greve. O patrão tinha o direito de dizer: não posso dar aumento, a gente tinha o direito de dizer: não posso vender minha força de trabalho. Uma greve diferente de algumas que acontecem aqui em Brasília, porque na minha greve a gente não ganhava dia, não, a gente perdia o dia. E depois, mas vai ter greve que o cara fica 3 meses e recebe salário. Isso não é greve, isso é férias. É férias. Sabe? Lá, quando eu faltava um dia, já perdi o domingo. Então, a gente conseguiu mudar um pouco a história sendo teimoso. E eu acho que governar, Sérgio, é a arte de ser teimoso. Ser cientista nesse país era a arte de ser teimoso. Agora não, agora é a arte de fazer ciência num país que tem política de ciência. Num país que tem política pública e acredita. Vocês Hão de lembrar
que o projeto de lei que nós mandamos para o Congresso Nacional, regulamentando a nova lei do petróleo, dentre as coisas que nós colocamos no fundo, que nós queremos ter um fundo muito grande para acabar, sabe, com o desajuste desse país, sabe, a prioridade é investimento em educação, em ciência e tecnologia. Essa é a prioridade básica para que a gente tenha consciência que exportar um chipzinho deste tamanho, sabe, que cabe dentro de uma caixa do tamanho dessa televisão, vale mais do que um navio de 300 toneladas de minério de ferro. Então nós queremos exportar inteligência, conhecimento que nós temos e precisamos desinventar e não ficar exportando apenas produtos in natura, que é importante, commodities, que é importante, mas nós precisamos sofisticar e colocar. Vocês viram aqui o CEITEC lá no Rio Grande do Sul. Eu já tive a oportunidade de entrar naquele bicho lá. Eita, bicho limpo danado. Você não sabe quantas coisas a gente faz para entrar lá dentro. Tem até um sugador de micróbio que chupa a gente assim. A água é tão destilada que se a gente beber morre de tão limpa que é. E o que é aquilo lá? Aquilo lá é uma fábricazinha de produzir inteligência. Produzir um chipzinho. Sabe? E que nós vamos agora determinar que as empresas públicas brasileiras, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, quem for do Brasil que for encomendar chip lá fora, passe primeiro pela nossa empresa pública de SIC para a gente poder fortalecê-la. Assim o país vai caminhando e nós vamos nos descobrindo. Né? Nós começamos a perceber que nós somos bons, começamos a perceber que nós temos competência, começamos a perceber que nós temos recursos, porque essa mania de pequenez a que este país foi submetido, dinheiro com educação era tido como gasto. Ah, vai gastar, não pode. Aí chegava uma empresa e pedia assim, está aqui o Luciano Codinho, nosso presidente do BNDES, homem de finíssimas qualidades, dentre as quais uma de ser pernambucano que nem eu. Está aqui, essa nobre figura aqui. O BNDES nunca tinha dinheiro, chegava no final do ano, o BNDES emprestava 30 bilhões, 28 bilhões, não é isso, Luciano? 35 bilhões. O ano passado foram só 139 bilhões. Ou seja, numa demonstração de que tem um plano de um programa de desenvolvimento produtivo que foi coordenado junto com ele, Ministro da Indústria e Comércio, com a participação de várias agentes do governo da iniciativa privada, é um programa excepcional. Que você precisaria trazer uma cartilha para distribuir aqui para os nossos cientistas, para eles saberem o que é que nós estamos fazendo a nível de inovação. De provocar a sociedade brasileira a acreditar nela. Então, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha. Dentro dessas coisas, o Sérgio, vocês viram que ele é muito jeitoso, né? Ele me deu uma luneta que não funciona. Certamente. Não, eu confesso para você que quando eu vi a luneta, você viu que está noite de lua cheia. O presidente não consegue ver lua cheia. Porque me coloca, eu trabalho numa sala toda fechada, aí eu saio da sala e me coloco num carro todo escuro, eu chego em casa dentro numa garagem, entro numa sala, acabou o mundo. Então eu estava pensando quando o Serginho ficou com a luneta ali, eu falei, hoje é noite de lua cheia, vou chegar em casa, convidar a dona Marisa para andar... E emprestar luneta para ela. No fundo, ele deve ter pego uma que foi dada que não funcionou. Ele falou que é só simbólica, deixa eu dar presente, porque senão nós estamos em ano político, alguém vai dizer, o ministro deu uma luneta pro Lula. Luneta que foi comprada para dar para as crianças, deu uma pro presidente. Pronto. Já está o Lula processado. Já está o Ministério Público atrás da minha luneta. Já está o Tribunal de Contas procurando qual crime que eu cometi.
E já está a oposição propondo a CPI da Luneta. E aí tudo fica paralisado nesse país. Nós aprendemos a vencer essas barreiras com humor. Aprendemos a vencer essas barreiras com humor. E eu já disse ao companheiro Sérgio Recente, diga aos nossos cientistas que nós até agosto teremos que apresentar o orçamento de 2011. Então, quem estiver disputando as eleições, dispute. Porque na peça orçamentária nós vamos colocar um pouquinho mais de dinheiro para ciência e tecnologia. No mais, queridos companheiros e companheiras, eu quero do fundo do coração agradecer a solidariedade que nós temos tido de vocês e a compreensão de que ainda falta fazer muito. Nós estamos apenas começando. Um começo excepcional, mas ainda falta muito. E Deus queira que a gente tenha como consciência, sabe, a seguinte ideia. Sabe, quanto mais a gente fizer, mais vocês têm que reivindicar. Porque o dia que vocês pararem de reivindicar, não haverá motivação para que a gente trabalhe o tanto que estamos trabalhando. E é exatamente assim que eu vejo a sociedade. É exatamente assim que eu vejo a relação entre Estado e sociedade, entre o governo e sociedade. Ou seja, às vezes o ministro fica nervoso, presidente, mas eu já dei. O ano passado eu já fiz concessão, presidente. Pois é, gostou. Você é que nem criança comendo aquele brigadeiro em festa de aniversário. É, você viu que você coloca a mesinha de brigadeiro, a senhorinha vou lá, não espera nem começar o aniversário, imediatamente come tudo. Ou seja, conquista é assim. Conquista é assim. Ou seja, as pessoas conquistam uma coisa hoje, querem outra amanhã, conquistam amanhã, querem outra, e assim nós vamos fazendo com que haja uma evolução neste país. O dado concreto é que nós hoje temos um outro paradigma no país. Quem entrar tem que saber que não é o paradigma do zero. É o paradigma do 5, do 6, do 4, do 8, do 9 e do 10. Vocês acompanharam esses dias pela imprensa essa história do Ioiã? Acompanharam? Vocês viram que absurdo? Primeiro as pessoas torcendo para não dar certo. É uma coisa maluca. Eu fiquei acompanhando assim pela imprensa, lendo uma coisa, lendo outra. Sabe? E as pessoas, ah, não vai dar certo. A imprensa brasileira então dizia, o Lula, o cara que vem lá de Garanhuns, o cara não fala nem inglês, o cara quer falar, sabe, com árabe, com persa. Não vai dar certo, vai quebrar a cara. Aquilo é coisa de gente grande. E nós estávamos convencidos que era possível. Na medida que você restabelecesse confiança, você estabeleceu a boa política. Veja, o que nós fizemos, e louve-se a diplomacia brasileira, louve-se a política externa deste país, coordenada pelo ministro Celso Amorim, que de vez em quando tem algumas viúvas do tempo do nada que reclamam e falam mal. Mas foi 18 horas de negociação para que a gente pudesse construir aquilo que há 31 anos os Estados Unidos quer fazer com o Irã e não consegue. Essa proposta que nós fizemos é a proposta de outubro da Agência Internacional de Armas Atômicas. Eles não conseguiram fazer porque não tinha confiança e as pessoas não sentavam na mesa. Ou seja, nós fomos lá, humildemente, estabelecemos uma política de confiança. E quando nós fizemos o acordo, Beluso, o acordo, sabe, é muito mais difícil do que colocar um corintiano e um palmeirense na mesma mesa para comer. Quando nós fizemos o acordo, que eu achava que os países que queriam levar o Irã para a mesa iam ficar felizes que o Irã estava na mesa, e que eles não queriam. Porque no mundo, tem gente que não sabe fazer política
sem ver o inimigo. Primeiro é preciso criar o inimigo. Esse inimigo tem que ser ruim. Embora possa não ser, mas tem que fazê-lo ruim. A cara tem que ser feia. E nós temos, então, que demonizá-lo. Eu digo isso porque eu fui demonizado quantos anos? Quantos anos, muitos de vocês, sem me conhecer, tinham medo de mim? Vamos ser francos, entre nós aqui. Amém. E qual era a grande dúvida de vocês? Era se nós teríamos ou não capacidade de gerenciar esse país. E quem é nordestino sabe que se eu não morri até os 5 anos de fome, sobrevivi até os 7, tomando café, sabe, com a cuia cheia de farinha para dentro do mingau, e estou aqui forte e bonito, por que eu não poderia gerenciar esse país? Então, nós fizemos aquilo que os outros não conseguiram fazer. E ao invés de sermos agraciados, é isso? Vocês estão acompanhando pela imprensa. Na véspera que eu estava lá, tinha gente dizendo: ah, o Lula é inocente. O Lula, você não sabe nada. Porque tem gente que ao invés de sentar numa mesa para conversar, prefere mostrar que eu tenho força. Ou já o deve. Eu não sou assim. Ninguém dá e todo mundo desce. Esse é o meu lema. Ou seja, vamos tentar fazer com que as coisas sejam resolvidas em conversa franca e aberta. Eu lembro, quando eu cheguei no governo, eu estou falando parece uma heresia, meu caro almirante. Mas nesse país, presidente da república não se reunia com reitores. Quando se reunia com um, era muito. E tinha que ser do mesmo partido. Eu já me reuni todo ano com os reitores. Todo ano. Construímos política de educação junto. Nós só temos uma dívida com ele, que é a autonomia das universidades, que nós temos hoje que ter que fazer até o final do ano. E ficou tudo mais fácil de trabalhar nesse país, quando a gente chega no poder e descobre, primeiro, que a gente não tem poder. A gente ganha as eleições, se mata de trabalhar, pensa que tem poder. Aí chega um caso cerimonial: essa não é sua cadeira é aquela. Chega um figurante e fala: não é por ali que você vai, é por aqui. Então a gente não tem poder, o poder é construído quando a gente resolve reparti-lo. Se todo político compreendesse o seguinte: felicidade, a gente só vai vivê-la se a gente repartir. Porque viver sozinho não dá certo, e governar, muito menos. É por isso que hoje nós estamos completando 67 conferências. Ouvimos de tudo. Vocês viram a briga que fizeram com o Paulinho Ranucci por causa daquela conferência de direitos humanos? Vocês viram? Eu, por coincidência, sabe, depois de 1 mês que ele apanhou, 2 meses, 3 meses que ele apanhou, eu fui pegar a conferência de 2002. Eu fui pegar a conferência de 1996. Quando a gente não era governo. E nos aspectos que ele apanhou, a conferência de 2002 e a de 96 era muito mais sectária do que ele. Muito mais à esquerda do que ele. Entretanto, os algozes que o criticaram disseram amém àquela de 2002, 2006. Possivelmente porque eles leram, mas não acreditavam que ia ser feita. E a nossa eles nem leram e já foram contra. Por isso, companheiros, eu estou feliz. É a última vez que eu me encontro com vocês, com o presidente da República, numa conferência. Certamente, se o futuro ministro da Ciência e Tecnologia entender que eu possa ser pelo menos um cientista político e me convidar para vir numa conferência sem ser presidente, cá está eu, sabe, com todo o prazer de contribuir. No mais, muito obrigado e que Deus abençoe todos nós.
e que o Sérgio continue trabalhando com o carinho e com a dedicação que ele tem trabalhado até agora. Um abraço.